Chegou aqui uma pergunta muito interessante do nosso ouvinte, que interage também com o nosso programa, que diz o seguinte: há alguma possibilidade no setor público de antecipar a aposentadoria, mesmo que isso signifique uma redução no valor do benefício?
Ó, aí a gente tem que saber que servidor público é esse. É o
servidor público municipal.
Municipal. Pronto. Não existe uma possibilidade de antecipar. Você tem que preencher os requisitos. Se você tiver os requisitos para requerer uma aposentadoria, seja aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, você vai conseguir receber esse benefício sem ter nenhum problema. Existe, talvez seja isso que ele esteja perguntando. Existe a licença-prêmio, que é aquela licença que o servidor público estatutário tem o direito, né, de gozar os 3 meses lá de licença a cada 5 anos. Essas licenças, até 1998, elas podem ser contadas em dobro para a aposentadoria. E aí não sei se é isso que ele está querendo saber. Mas essa é uma forma. Eu acho que a única forma que eu visualizo é essa, de você antecipar essa aposentadoria, é você usar as licenças-prêmios que você adquiriu antes de 1998 para contar em dobro para a aposentadoria. Outra forma, que a gente poderia colocar também como uma estratégia para antecipar a aposentadoria, são aquelas pessoas que exercem funções em locais insalubres. Por exemplo, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, esse tempo de trabalho dele vale mais do que o tempo comum. Então ele pode ou requerer a aposentadoria especial, que é um tempo reduzido, 25 anos, ou ele pode transformar esse tempo especial em comum. Esse tempo ele vai valer mais do que o tempo comum. Aí você aumenta o seu tempo de contribuição. Por exemplo, se você trabalhou 10 anos num posto de saúde como técnico de enfermagem, esses 10 anos, se eles forem convertidos em tempo comum, eles vão valer 14 anos. Então é uma estratégia, isso tudo está dentro do planejamento previdenciário que nós falamos, quando o cliente procura o advogado para planejar a sua aposentadoria, e não somente no momento que o INSS nega o benefício.
Ou seja, pelo que você está dizendo, nós temos duas aposentadorias, a comum, né, que tem dois marcos aí, ela se prende à idade do servidor e também ao tempo de contribuição, né? E no caso da aposentadoria especial, que existe aí apenas um marco, que é o tempo de contribuição, correto?
Sim, a gente assim, tem a especial, é porque esse sistema previdenciário ele é cheio de benefícios, cheio de ramificações. Então nós temos as aposentadorias por idade, que aí precisa da idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Que no caso do homem, 65 anos e da mulher 60. E na zona rural, o homem 60 anos de idade e a mulher 55. E ao lado delas, dessas aposentadorias por idade, nós temos as aposentadorias por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição ela pode ser a comum, pode ser a do professor e pode ser a do deficiente, nesses requisitos de aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição comum, o homem precisa comprovar 35 anos de tempo de contribuição, sem idade mínima, não precisa de idade mínima, e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. No caso do professor e da professora do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, esse professor e essa professora precisam comprovar, a professora, 25 anos de tempo de contribuição, a professora, e tão somente o tempo de contribuição, e o professor, 30 anos de tempo de contribuição. O deficiente, ele tem uma redução também. Aquele que tem alguma deficiência física, mas que trabalha, não está incapaz, ele apenas tem uma redução da sua capacidade de trabalho, ele pode se aposentar, o homem, com 30 anos de tempo de contribuição e a mulher com 25 anos de tempo de contribuição. E aí, agora, nós temos as aposentadorias especiais, que são aqueles trabalhadores que trabalham expostos a agentes insalubres. Esses agentes podem ser físicos, biológicos, químicos. Por exemplo, pessoal que trabalha no subsolo, em mineração, por exemplo. Esse pessoal que trabalha exclusivamente lá na frente de produção, eles se aposentam com 15 anos de tempo de contribuição. E tão somente os 15 anos. Por que que isso? Por que que é uma aposentadoria especial? Para a pessoa não adoecer trabalhando. Então ela tem uma aposentadoria diferenciada. Quem trabalha exposto à radiação também, com ultrassonografia, ou em empresas que trabalham com exploração de minérios radioativos, essas pessoas podem também se aposentar mais cedo. É uma aposentadoria especial por conta disso.
Muito bem. Nós sempre recebemos aqui de ouvintes da zona rural, né, do nosso município, doutor, dúvidas, né, sobre como conseguir a aposentadoria rural. A maior dúvida é quanto à documentação. Então, aproveitando aqui a sua participação, gostaria de saber se existe a possibilidade do amigo esclarecer para a gente quais os documentos necessários para que o produtor, né, o amigo lavrador aí da zona rural possa conseguir a sua aposentadoria.
Pronto. É, eu queria aproveitar a pergunta para esclarecer algo, né, para a população, que muitas das vezes a população acha que o trabalhador rural é aquele que não tem carteira assinada, que, né, que tem um terreno que planta 2 hectares. Esse aí é o segurado especial, que é uma das categorias dos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais, eles se dividem em 3 subespécies. Nós temos o produtor rural, que é aquele que produz em larga escala, é um fazendeiro, por exemplo. Nós temos o empregado rural, que é aquele que tem a carteira assinada, o vaqueiro, ou aquela pessoa que sai para o corte de cana, para a colheita do café, ele é um empregado rural, tem a carteira assinada. Os 2 primeiros, o produtor rural e o empregado, eles contribuem obrigatoriamente para a Previdência. Tem que verter uma contribuição, tem que pagar em dinheiro para a Previdência para conseguir aposentar. Essa terceira categoria, que é o segurado especial, ele não precisa necessariamente contribuir em dinheiro. Ele até pode, é uma contribuição facultativa, ele pode contribuir em cima da produção. Mas, normalmente, esse segurado não contribui. Então, como é que ele vai provar que ele trabalhou no meio rural? Aí ele vai se valer de provas. Essas provas podem ser provas documentais, né, certidão de casamento, cartão de vacina, certidão de nascimento dos filhos, contrato de comodato ou de arrendamento, conta de luz com o endereço da zona rural. São vários documentos. E a prova testemunhal. Testemunhas que vão, né, servir de prova no sentido de que aquela pessoa trabalhou os 15 anos que ela tem que provar para a aposentadoria, que ela trabalhou no meio rural. Então essas são as provas necessárias. Outra coisa que eu acho importante falar é a questão do boia fria. Quem é o boia fria? É aquele que sai da sua localidade e vai trabalhar num local distante, normalmente no corte de cana, na colheita do café. Essas pessoas também têm direito a se aposentar por meio da carteira, né? Independente de só ter tido 3 meses, 4 meses, 5 meses no ano. Existe uma lei, que é uma lei de 2008, que garante a esse trabalhador que tem essa carteira assinada do corte de cana, da colheita de café, contar esses meses que trabalhou em cada ano de forma diferente. E muitas das vezes as pessoas não sabem da existência dessa lei. A gente já se deparou com várias pessoas que têm o direito a essa aposentadoria, é um empregado rural, trabalha, tem o costume de trabalhar no corte de cana, na colheita de café, e não sabe que tem direito a esse benefício, a essa aposentadoria. Então, essa pergunta foi pertinente para a gente esclarecer que o meio rural abarca vários tipos de trabalhadores, que não só o segurado especial.
O agendamento, né, para pedido presencial de aposentadoria e outros serviços do Instituto Nacional do Seguro Social acabou, né? A gente sabe que acabou o agendamento. O serviço passou a ser feito agora por telefone ou pela internet. O que é que o doutor Rafael achou dessa medida?
Por um lado, é uma medida que traz benefícios, mas por outro lado, traz malefícios também. Quais seriam os benefícios, né, dessa medida? É que você diminui o serviço das agências no sentido do atendimento externo, então você consegue fazer, dar andamento às atividades internas da agência, porque você diminui a quantidade de pessoas que busca a agência, mas por outro lado nós ainda não temos uma população que consegue correr atrás dos seus direitos sem ter, né, o que a gente fala de tete a tete, de chegar ali pro servidor do INSS e pedir para explicar, para falar o que tem que fazer, quais são os documentos que tem que ser levados. Então eu acho que o malefício é esse, é de perder esse contato para agendar ou para tirar uma dúvida. Então o segurado agora ele tem esse caminho, que é o do telefone, né, o do 135 e da internet, apesar de que no momento que ele for atendido presencialmente ele vai poder tirar as dúvidas dele. Mas você tira esse, você diminui esse contato do segurado com a agência. Tem um lado bom, sim, que você diminui a quantidade de serviço na própria agência, o serviço externo, e esses servidores que estão na agência vão poder se dedicar às atividades internas da agência.
Bom, nós temos aqui ainda 3 minutos, eu vou fazer aqui a pergunta de uma professora que diz o seguinte: eu tenho 25 anos de serviços, mais 46 de idade. Tenho que esperar quanto tempo?
No regime geral, se você é uma professora vinculada ao INSS, o requisito para requerer a aposentadoria você já preencheu. São os 25 anos. preencheu 25 anos como professora do ensino infantil ou ensino fundamental ou ensino médio, você já pode requerer. O grande problema é que se você requerer a aposentadoria agora com a idade de 46 anos e com 25 anos de tempo de contribuição, vai incidir o fator previdenciário.
Exato.
Então você vai receber menos do que você receberia se você aguardar mais um pouco. Existe uma...
Esse mais um pouco seria quanto?
Pronto.
Tempo?
Existe desde 2015 uma regra, né, que é para os trabalhadores que não são professores, não são professoras, é 85-95, que agora já é 86-96, e para os professores, que era antes de 31 de dezembro de 2018, eram 80 pontos e 90 pontos, agora é 81-91 pontos. A professora, somando o seu tempo de contribuição, no caso, os 25 anos de tempo de contribuição, mais a sua idade, se ela atingir 81 pontos, não incide o fator previdenciário negativo, ou seja, não reduz o valor da aposentadoria dela. Então, ela vai ter que aguardar, ela atingiu os 81 pontos, ela está com 26, e está com 25 e 46, então ela está com 70 e... vai dar 71 pontos. Então ela ainda está distante, né? Provavelmente ela entrou no serviço público bem jovem.
Exato.
E ainda está jovem, né? Está com 46 anos de idade. Então, para ela conseguir sair do fator previdenciário, vai demorar um pouquinho, né? Ela vai ter que aguardar fechar esses 81, que daqui 2 anos já muda para 82 e depois mais 2 anos para 83. A gente teria que fazer uma análise para saber se ela tem outros períodos exercidos em outras funções que não só de professora. A gente teria que fazer uma análise mais detalhada do caso dela. Mas resumindo, hoje ela pode requerer aposentadoria? Pode. Ela pode requerer aposentadoria. Porém, ela vai ter um benefício com um valor muito menor. Então, ela não vai fugir do fator previdenciário negativo. Poder aposentar, pode, mas com um valor menor.
Eu quero aqui agradecer imensamente o doutor Rafael pela participação aqui no nosso programa. Já estou combinando com ele aqui para ele retornar outras vezes no nosso programa, quando sobrar um tempinho nessa sua agenda, que é sempre muito corrida. E dizer que nós ficamos muito gratos, doutor, por essas explicações. E agora eu deixo também a oportunidade para suas considerações.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui num programa que tem uma audiência enorme, falando de um tema extremamente importante para o cidadão e para a cidadã. É uma oportunidade ímpar para a gente tratar desses temas, ainda mais nesses momentos de reformas, de mudanças. Em relação ao contato, por questões éticas, a OAB não permite que a gente, né, passe contatos aqui. O que eu recomendo é que os segurados, que os cidadãos, procurem profissionais para orientá-los, os advogados especialistas nessa área, independente de ser o advogado A ou B. Né? Então, procurem pessoas que são capacitadas para auxiliarem na busca dos seus benefícios. E é isso, aceito o convite, né? Sempre que for possível, eu venho sim aqui para a gente tratar desses temas, que eu acho que esse tema ele tem um cunho social muito grande, porque a gente está falando de aposentadorias, acha que é só de dinheiro, mas na verdade não é. Famílias são sustentadas com esses valores que são recebidos. Então, assim, a saúde é cuidada com esses valores. A gente está falando de questões que estão relacionadas à dignidade da pessoa humana. Então, parabéns pela rádio, pelo programa, né, por abrir esse espaço para a gente falar de um tema tão importante para a sociedade.